Irmãs e irmãos, celebramos hoje a festa dos dois irmãos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, que quando as aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima eram bem crianças ainda de 7 e 9 anos. Eles são figura na Igreja de crianças que suscitam ternura, empatia, compaixão e admiração e que nos suscitam também muitas perguntas e que nos fazem pensar. Muitos perguntam que fizeram de tão importante para serem declarados santos nesta idade? Onde está o mérito? É pelo sofrimento da doença que os vitimou? E que os levou, então, tenra idade, que foram beatificados e canonizados? Parece que no processo que decorreu em Roma, esta questão esteve mesmo presente e terá suscitado dúvidas. Onde se encontram as virtudes heroicas em crianças tão frágeis, sem formação, que nem sequer iam à escola? O que é que têm de especial estas crianças para serem colocadas como modelo para toda a Igreja? E mais ainda, porque é que Maria havia de aparecer mesmo a elas e a Lúcia? Porque é que havia tanta gente bem formada, teólogos ilustres, gente importante? E porque é que vai com duas crianças? E podíamos perguntar também o que é preciso então para ser santo? Para entrar no mundo de Deus, para garantir que a nossa vida seja feliz, mesmo no sofrimento e mesmo na morte, então tem realidade porque eles passaram. As leituras desta celebração ajudam-nos a entrar neste segredo e nesta grandeza das pequenas crianças, sem que certamente tenhamos respostas tão claras como gostaríamos. A primeira leitura que escutamos é a de Samuel, filho de uma mulher estéril, que pede a Deus o dom de um filho, o nascimento e a quem o nascimento tão desejado de Samuel encheu de alegria o coração. Mas ela não quis o filho para si, como se fosse dona dele. Ofereceu-o a Deus quando tinha aí uns 3 anos de idade e desde então ele ficou no templo, ao serviço do santuário, onde era guiado por um sacerdote já ancião, Eli, que o estimava como filho. Deus dirige-se a Samuel quando ainda era criança, durante o sono. Ele desperta, mas não sabe ainda reconhecer esta voz. Contudo, tem boa vontade e vai ter com o velho sacerdote que o protege e que o guia. Também ali não entende logo, mas à terceira vez responde: se ouvires chamar o teu nome, de novo responde: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Foi assim que Samuel cresceu e se tornou profeta. Aquele que fala em nome de Deus. Aquele com o coração aberto e puro de menino, que se deixou guiar por Eli e gradualmente, sobretudo, se deixou guiar pela palavra de Deus. Eli não era um sacerdote perfeito, mas revelou-se fundamental na vida do pequeno Samuel. Como a mãe do menino, também ele não quis ser o patrão dele, que lhe tinha sido confiado. Foi o seu mestre, mas não quis controlá-lo, não quis manipulá-lo ou tê-lo dependente de si. Criou-o para ser livre, ensinando-o a estar ao serviço de Deus e a escutar a sua voz. Diz simplesmente: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E ensinou-lhe, por isso, a mais autêntica das orações que se pode fazer. Uma oração que deve modelar a vida e não é simplesmente sair da boca para fora. Uma oração que entra no coração e que deixa e conduz a ser verdadeiramente livre. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E escuta na língua do profeta Samuel, o verbo escutar e o verbo obedecer significam, são a mesma palavra. Portanto, fala que eu estou aí para escutar a tua voz. Escutar significa obedecer. Foi essa a atitude de Jesus, segundo a carta aos Hebreus. Também Jesus diz, a carta aos Hebreus, ao entrar no mundo disse, eis que venho a Deus para fazer a tua vontade. Na Bíblia diz, não quis sacrifícios, não são outros gestos que me preocupam, fazer a vontade de Deus não são as vontadinhas de Deus. São o projeto de Deus. E isto, quando a gente hoje até tem psicólogos a educar os nossos jovens para escolherem, e vão escolher com base em quê? Quando a gente tem de tomar decisões, a verdadeira oração há de ser esta, se ensina-me a escutar a tua voz, para que eu realize aquilo que é o teu projeto para mim. É isso que diz também Maria. Eis aqui a serva do Senhor, aconteça, faça-se em mim a tua palavra. E essa palavra é Jesus mesmo que ela vai trazer. Jesus vai ser a referência para ela. E há o toque de Jesus ainda no seu seio que ela se torna verdadeiramente aquela serva do Senhor que realiza a sua vontade. É aquilo que também todos nós pedimos sempre no Pai Nosso e não lembramos disso. Seja feita a sua vontade. Que ela se realize na minha vida. Que eu seja livre e não pense simplesmente em mim, nos meus interesses, nisto ou naquilo. Mas a vontade de Deus. Este devia ser o modo como se tomam a sério as crianças e os adultos. Ensinando-as a serem livres. Sem manipular ou dominar. Mas ajudando-as a procurar a voz daquele que é a fonte da liberdade, da honestidade, da felicidade. Para além daquilo que é mais favorável, mais gostoso, o que dá mais poder e vantagens. Qual é a vontade de Deus? Este é o caminho da verdadeira liderança, do verdadeiro educador, do verdadeiro catequista, do verdadeiro papai e mamã. Aqueles que guiam sem manipular, sem subjugar, sem se aproveitar e abusar de quem quer que seja. E essa atitude é particularmente importante em relação aos mais pequenos e frágeis. Jesus dirá aos discípulos, ai daquele que abusa de uma criança assim, que a faz perder a confiança em si própria, a confiança nos homens e a confiança em Deus. Isso é uma pessoa frustrada, frustrou a sua vida. Era melhor que lhe atassem uma mão ao pescoço e a deitassem no mar. Quem é então o maior? O Evangelho que proclamamos permite-nos ir um pouco mais longe no diálogo que Jesus estabelece com os discípulos que nos é apresentado na leitura que escutamos. Os discípulos estavam ocupados e preocupados com a sua importância e o seu poder, as vantagens e eventualmente a carreira que poderiam ter seguindo Jesus. Gostavam dele e estavam dispostos a dar a vida por ele. Mas entre eles, os discípulos, havia muita luta e muita concorrência. Quem é que fica ao lado direito? Quem é que fica ao lado esquerdo? Quem é que está em primeiro lugar? Quem é que está no segundo? Esperavam que Jesus viesse a conquistar o poder, eles haviam de ser ministros e já estavam, como se diz em português, a distribuir os tachos. Isto, os discípulos são a figura nossa. Queremos dominar tudo daquilo que temos e sabemos. E Jesus quer outra atitude deles. Isso criava discussões e lutas entre eles pelos lugares mais importantes e de liderança. A pergunta deles faz eco de todo esse jogo, centrado no ego, no egoísmo de cada um, que destrói a comunhão, destrói a fraternidade e a paz. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus responde primeiro com um gesto. Chamou uma criança, colocou-a no meio deles. As crianças, os mais pequenos e frágeis, não podem ficar para trás nem em segundo lugar, nem escondidos para não prejudicarem o nosso sossego. Têm de ter prioridade, senão nunca mais serão atendidos. Se não os colocarmos no centro, Jesus quer que a criança e aquele e aquela que precisam têm de estar no centro das nossas famílias, das nossas comunidades cristãs, da Igreja, de uma sociedade marcada pelo Evangelho. O grau de humanização de uma sociedade e do seu sucesso está precisamente nisso. Se todos têm lugar à mesa e não ficam uns simplesmente na cozinha a preparar para os outros comerem. As crianças têm por isso de ter prioridade. Mas é isso que acontece numa família que se ama. Particularmente quando um casal recebe o primeiro bebê, dá cabo de todas as agendas. Eles passam a ser a prioridade. Passam a ser aquele para quem primeiro se trabalha, para quem se olha quando chega à casa, para que esteja bem. E se está com problemas, a gente assusta-se e procura remédio. E faz tudo para que nada lhe venha a faltar. É assim que Deus trata a gente. Foi assim que Maria tratou os pastorinhos aqui em Fátima. Foi assim que Jesus tratou os seus discípulos. E particularmente as crianças e os mais pequenos. Em seguida, Jesus ensina com palavras. Em verdade vos digo, se não voltardes a ser como crianças, não podereis entrar no reino dos céus. Quem, pois, se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Esta é a conversão. Conversão significa mudança de mente, mudança de atitude, de perspectiva, no modo de olhar, de considerar, de operar. Jesus pretende dos seus discípulos que deixem essas lutas pelo maior, onde se destroem, caluniam uns aos outros. Façam-se filhos e filhas do Pai do Céu, que se internece por cada um de vós e vos trata como filhos e filhas. Aqui está o segredo. Se vocês fizessem a experiência, Jesus tem essa experiência com o Pai do Céu, se vocês fizessem a experiência do amor do Pai do Céu, pensariam diferente de vocês mesmos, teriam confiança nele, porque é grande, poderoso e cheio de misericórdia, mas pensariam também e tratariam melhor aqueles que são vossos irmãos, porque são filhos do mesmo Pai. Este é o caminho da Igreja que Maria mostra para com os pastorinhos, que os encanta e lhes dá força, coragem e alegria. Como Samuel, eles encontram, através da Senhora vestida de luz, o rosto querido do Pai do Céu. Aí temos muitas expressões de criança, cheias de ternura, precisamente disso. De brincar com as asas escondidas, com Jesus escondido no sacrário. De querer desagravar o coração de Jesus ofendido. E o mais importante, portanto, não é se são grandes. As crianças gostam de ser pequenas, porque podem ser levadas ao colo. Os grandes já não se podem permitir isso. Na presença do Pai, o outro não é um concorrente, mas um irmão e uma irmã querida. E os mais pequenos não são sempre simpáticos. Basta pensar quando lhes vêm as birras. Esta nova família que se reúne à volta de Jesus, a Igreja, tem de ser um lugar de misericórdia, de acolhimento dos de fora, de colocar-se à mesa com pecadores, excluídos, migrantes, de outras culturas. Todos são filhos e filhas do Pai do Céu. E essa ternura que o Pai tem connosco tem de influenciar o nosso modo de nos comportarmos. Assim tem de ser a Igreja, à luz da atitude de Maria com os pastorinhos em Fátima. É isso que Jesus quer ver entre os discípulos, em cada família e na sua Igreja. Há muito a converter e a mudar na Igreja a partir desta atitude. Jesus vai mais longe e diz: quem receber uma criança como esta, em meu nome, é a mim que recebe. A comunidade tem de ser a expressão desse carinho de Jesus. Assim como ele recebe os discípulos, já grandes, e o mal é desses, quando já se consideram que não precisam de mestres, não precisam de senhores, não precisam de pais. E então enchem-se de si próprios. Mas esse si próprios vai acabar. E vai se frustrar com eles. Só nas mãos, se a gente... O pai nunca deixa de ser filho enquanto tem pais. O filho e mesmo o pai passa avô, mas não deixa de ser o carinho e a expressão desse amor que nos une a todos na família. É isso que Jesus quer ver entre os discípulos. A comunidade, pois, tem de ser a expressão para esses pequeninos, pecadores e excluídos, injustiçados, sofredores. É a mim que recebeis quando recebeis um deles. E agis em meu nome, segundo o meu estilo, porque eu identifico-me com eles e vós identificais-vos comigo quando os recebeis em meu nome. Por isso dirá claramente que este é o selo e a garantia de pertencer ao grupo dos discípulos, de pertencer à Igreja. Conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E finalmente, somos então grandes ao jeito de Maria, ao jeito da Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Maria veio explicitar aos pastorinhos este caminho para o coração de Deus, através de Jesus. Na sua atenção materna para com estas crianças em Fátima, fascinou-os, falou a sua linguagem, fê-los desejar o encontro com Deus, fê-los sentir a presença de Jesus, fê-los sentir quão horrorosa é a guerra e a dramática vida daqueles que não têm Deus. Mas, sobretudo, na sua atitude de mãe carinhosa, mostrou-lhes o rosto poderoso e amoroso do Pai do Céu. Ele que os tornou fortes e gigantes, mesmo através da sua pequenez e simplicidade, das incompreensões, do sofrimento e da morte, ainda tão tenra idade. Eles não deixaram de ser crianças, mas na sua linguagem e gestos infantis mostraram, sem muitos discursos ou gestos pomposos, as maravilhas que Deus sabe operar a partir do coração daqueles que, como a Senhora vestida de luz, reconhecem com alegria que o Senhor fez nelas grandes coisas porque os amou como um pai cheio de ternura. É no coração da mãe que percebem o tesouro do coração de Jesus. Então, percebemos também nós a intimidade que estas crianças criam com Jesus na Eucaristia, no Sagrário. A preocupação que têm de rezar pelos pecadores, pela paz, pelo Papa, pela Igreja. São os amores de Jesus que eles aprendem a amar. Porquê é que são tão grandes os pastorinhos? Porque se deixaram fascinar e guiar pelo coração terno, forte e sereno, da Senhora vestida de luz, que os fez conhecer o coração de Jesus e o rosto paterno do Pai do Céu. A pequenez permitiu e criou espaço para que o Espírito de Jesus agisse neles e os fizesse crescer ao estilo de Jesus, de forma simples, despretensiosa, ao jeito de Maria. É bom saber o que eles disseram e fizeram. Mas mais importante é ainda saber o que é que Deus fez neles e através deles. E hoje eles estão aí e continuam a inspirar-nos. Ele, Deus, é o grande obreiro da vida, da santidade, no seguimento de Jesus e através do seu Espírito. Que esse Espírito hoje dos pastorinhos encha também o nosso coração. Deixemos de complicar a vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deixemos que seja Ele a guiá-la. E digamos sempre, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Amém.